DC.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português desde Washington, nesta quarta-feira, 23 de dezembro, dia que em 1954 foi realizado o primeiro transplante humano em Boston, nos Estados Unidos, pelo cirurgião Joseph Murray. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. A produção é assegurada pelo Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade, vice-ministro da Rússia diz não esperar melhorias na relação entre Moscou e Washington com o governo de Joe Biden. Governo do Sudão saúda fim da missão da ONU no país e Reino Unido anuncia descoberta de variante ainda mais contagiosa do novo coronavírus. Em Angola, a UNITA faz balanço muito negativo da situação no país. Advogados da família de estudante morto a 11 de novembro vão à justiça e pessoas do grupo de risco ansiosas pela vacinação em Angola. Mas primeiro vamos às notícias internacionais. O governo do Reino Unido confirmou dois casos de uma outra variante da Covid-19 ainda mais transmissível do que aquela que foi identificada no dia 14 de dezembro, revelou em conferência de imprensa o ministro da Saúde, Matt Hancock, que referiu que ambos os casos envolvem pessoas que viajaram da África do Sul nas últimas semanas. Esta nova variante é muito preocupante porque é ainda mais transmissível e parece ter sofrido mais mutações do que a nova variante que foi descoberta no Reino Unido, acrescentou Hancock. O ministro da Saúde disse ainda que o governo britânico está incrivelmente agradecido ao executivo sul-africano pelo rigor na sua ciência e pela abertura e transparência com que agiu, como nós fizemos quando descobrimos a nossa variante aqui. Na França, três polícias morreram baleados e um quarto foi ferido por um homem num vilarejo isolado próximo a Saint-Just, no departamento de Puy-de-Pôme, na madrugada de hoje, informou a procuradoria local. Inicialmente, dois polícias foram chamados a uma casa onde uma mulher era ameaçada. Ao chegar, foram recebidos com tiros. Um dos dois morreu, o outro foi atingido na perna e levado para o hospital. O suspeito, um homem de 48 anos, estava entrincheirado e fortemente armado e incendiou a casa. O atirador foi morto depois. No Sudão, o governo saudou hoje o fim do mandato da Missão de Manutenção da Paz em Darfur, UNAMID, a partir de 31 de dezembro, considerando-a um passo no seu regresso à comunidade internacional após o fim do regime de al-Bashir. O Ministério dos Negócios Estrangeiros sudanês afirmou numa declaração que este é um passo importante no caminho do regresso do Sudão à comunidade internacional e na abordagem da sua relação com os organismos de trabalho multilaterais. Ontem, o Conselho de Segurança da ONU votou por unanimidade a favor do fim da missão da União Africana e das Nações Unidas em Darfur. Na Costa do Marfim, a Frente Popular FPI do ex-presidente Laurent Gbagbo anunciou hoje que vai participar nas eleições legislativas do primeiro trimestre de 2021, após ter boicotado todas as votações nos últimos 10 anos. A mudança da posição é explicada pelo regresso anunciado de Laurent Gbagbo à Costa do Marfim. O partido tinha boicotado as eleições desde a detenção do seu líder e a sua transferência para o Tribunal Penal Internacional em Haia. Laurent Gbagbo foi absolvido pelo Tribunal Penal Internacional. Na Zâmbia, dois manifestantes foram mortos hoje em Lusaka durante um comício em frente à sede da polícia, onde o principal adversário do governo, Hakainde Hichilema, foi ouvido, de acordo com um correspondente da AFP no local. Várias centenas de pessoas estavam reunidas desde o meio da manhã, quando a polícia de choque chegou. Ouviram-se então tiros e foi usado o gás lacrimogéneo para dispersar a multidão, tendo ficado no chão, no meio de uma poça de sangue, os corpos dos dois homens, segundo o relato de um jornalista. O principal adversário do presidente, Egdar Lundu, foi convocado pela polícia por razões ainda desconhecidas. As autoridades tinham avisado que iriam lidar firmemente com os apoiantes de Hichilema, que juraram apoio ao seu líder. A Rússia não espera nada de bom do futuro presidente americano Joe Biden, acreditando que a sua política externa será orientada pela russofobia, disse o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros. Em declarações à agência noticiosa russa Interfax, após novas tensões entre os dois países por causa de um gigantesco ciberataque nos Estados Unidos atribuído por Washington a Moscovo, Sergei Ryabkov, que é responsável pelas relações com as Américas e continua a ser um dos principais interlocutores do Departamento de Estado americano, disse que deve apenas haver um diálogo seletivo com os Estados Unidos, visando apenas os assuntos que interessam à Rússia. Quanto ao resto, deve haver uma política de contenção total dos Estados Unidos em todas as direções, porque a política americana em relação à Rússia é profundamente hostil, considerou o vice-ministro da diplomacia russa. E em Washington, o presidente americano Donald Trump admite não assinar a lei que implementa o pacote de alívio econômico de US$ 900 mil milhões para minimizar os impactos da crise provocada pela pandemia do coronavírus. No vídeo divulgado ontem à noite, Trump afirmou que a legislação é uma vergonha e exigiu que sejam feitas emendas ao texto aprovado pelo Congresso na segunda-feira, passando o cheque de US$ 600 aos cidadãos que ganham até US$ 75 mil por ano para US$ 2 mil. Realmente é uma vergonha, disse o presidente, acrescentando ter pedido ao Congresso que elimine imediatamente itens inúteis e desnecessários, caso contrário, pode não assinar a lei. Além de pagamentos diretos aos cidadãos, o pacote oferece auxílios a pequenos empresários e de fundos para a distribuição de vacinas contra a Covid-19.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Começamos em Luanda, onde a UNITA, principal partido da oposição, manifestou hoje a preocupação com o que classificou de retrocesso do Estado Democrático e de Direito em Angola, num ano marcado por restrições das liberdades fundamentais e controle da imprensa, comparando a situação à da Coreia do Norte. Em comunicado, no final da 9ª reunião extraordinária do Comitê Permanente, a UNITA acusa o partido no poder, o MPLA, de controlar a imprensa e os tribunais. Mayra Lassalete.
O partido liderado por Adalberto Costa Júnior lamenta também, e eu cito, a morte de manifestantes durante vários protestos que decorreram no país, a difamação dos líderes da oposição, entre outras práticas apenas comparáveis à Coreia do Norte. Fim de citação. Perante o atual quadro político do país, refere o comunicado, os participantes da reunião, e cito, reiteram a vontade da UNITA de dialogar com todas as forças vivas da sociedade, na busca de consensos sobre os assuntos de interesse nacional. Fim de citação. Os membros da UNITA congratularam-se igualmente com o balanço das atividades realizadas em 2020, considerando-as, e cito, positivas, não obstante os constrangimentos causados pela pandemia da Covid-19 e outros de ordem político-administrativa. Fim de citação. Na sua mensagem de Natal, hoje tornada pública, Adalberto Costa Júnior afirmou que as famílias angolanas vão passar este Natal, e eu cito, com muito mais dificuldades, fim de citação, devido à degradante condição socioeconómica das famílias. O líder do Galo Negro desejou um novo ano com grandes conquistas para o país, fazendo votos de que os angolanos, e cito, reabracem a construção de um país melhor para todos, com o não adiamento dos seus principais desafios, e que permita aos angolanos vencerem o combate contra a pobreza, o desemprego e a Covid-19. Fim de citação.
Os advogados do estudante de 26 anos Inocêncio de Matos, morto durante a manifestação de 11 de novembro na capital angolana, entraram com um processo civil no Tribunal Provincial Dona Ana Joaquina, e um processo crime foi também introduzido junto da Direção Nacional de Investigação e Ação Penal da Procuradoria-Geral da República para a competente investigação. Nas duas participações, os advogados da família Matos exigem a responsabilização do Estado angolano pelo assassinato do estudante. Coca Mucuta, desde Luanda.
Nas duas participações, Bande diz exigirem responsabilização do Estado angolano pelo assassinato do estudante.
Já temos as competentes participação crime, assim como de ação civil, relativamente aos acontecimentos, solicitando a responsabilização da Polícia Nacional e do Estado angolano.
Quando é que foi?
O processo crime foi na sexta-feira passada e o civil entrou na terça-feira.
Questionado sobre o autor da morte, Bambi disse ser a Polícia Nacional e o Estado angolano.
Estamos a solicitar que sejam responsabilizados e minimizem os danos morais. Neste momento, o autor principal é mesmo a polícia e o Estado. Estão identificados. o mais importante no crime é encontrarmos realmente quem realizou o material, mas não deixa de haver responsabilidade solidária da polícia, porque houve uma ação direta da polícia para impedir o avanço de uma atividade própria com a manifestação. E deixa resultou. Quem contrapôs a barreira é uma instituição. Houve ordem, houve colocação, não é uma questão, não foi fortuito. Por isso, encontrar quem realizou não vai mudar o quadro. Simplesmente vamos responsabilizar quem disparou, assim como a própria polícia. Já soubemos que foi a polícia que fez.
Já sabe o resultado da autópsia? O que é que a autópsia diz?
Não temos diretamente, nós não oficialmente estamos à espera primeiro.
Koki Mukuta, Luanda.
Como a Voz da América noticiou ontem, as autoridades policiais detiveram três funcionários da Delegação de Saúde da UILHA na passada sexta-feira no Aeroporto Internacional da Mukanka, no Lubango, acusados do crime de falsificação de documentos e venda de testes rápidos falsos da Covid-19. Agora, eles foram colocados em liberdade sob termo de identidade e residência e com a obrigatoriedade de se apresentarem à justiça enquanto decorre o processo, por agora, no Ministério Público. Teodoro Albano.
O porta-voz do Departamento Provincial de Saúde Pública, Jeremias Caieia, esclareceu as circunstâncias da detenção do responsável da saúde.
Os testes são dados a esses técnicos para poder fazer a testagem após o embarque, são de proveniência da saúde pública. Mas isso estava muito da irresponsabilidade do trabalho que estava se fazendo para ter evolução do chefe do departamento. Para o esclarecimento desta matéria, foi detido também o chefe do departamento de saúde pública.
Entretanto, o Ministério Público na UILHA confirmou a detenção dos três elementos de saúde que, depois de ouvidos, foram acusados dos crimes de falsificação de documentos, corrupção ativa e associação criminosa. Embora o processo segue a instrução no Serviço de Investigação Criminal, SIC, o Procurador-Geral da República, junto do SIC, na UILHA, Dorival Domingos, explicou sobre a medida de coação aplicada.
O Ministério Público, depois de ouvi-los, não é? Analisou os fatos e chegou à conclusão e aplicou aquela medida que consta no processo, que determinou então a soltura deles. Neste momento, o processo está em instrução preparatória. Quem vai decidir o processo é o tribunal, quando for remetido a juízo, em função dos indícios recolhidos. Foi aplicada a medida de adequação de caução, cumulável, com termo de entrada e residência e obrigação da prestação periódica.
Ouvíamos o Procurador-Geral da República, junto do SIC, na UILHA, Dorivaldo Domingos. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Em Benguela, equipamentos industriais para reabilitação de estradas, avaliados em largos milhões de dólares, estão paralisados na província há mais de 5 meses, num cenário que leva a Associação de Camionistas de Angola a apontar para o desperdício face à degradação das vias de comunicação. Adquiridos pelo Estado angolano para reparação e conservação de estradas em comunas e municípios, 2 kits com diversas máquinas e viaturas pesadas e utensílios de limpeza continuam numa unidade policial, expostos ao sol e à chuva, quando a crítica dos homens do volante aumenta de tom. João Marcos.
No ato de entrega dos meios, ocorrido na Unidade de Proteção de Individualidades Protocolares, o diretor-geral do Instituto Nacional de Estradas de Angola, Henrique Vitorino, deixou recomendações aos governos provinciais.
Isso agora é a gestão da província. Cada governo tem a sua programação, tem a sua estratégia de intervenção. O propósito é minimizar os problemas que existem a nível das ligações comunais, municipais, dos municípios para as sedes provinciais.
No caso de Benguela, o Gabinete de Infraestruturas pretende, sabe a Voz da América, evitar um escândalo idêntico ao que envolveu membros do governo e a empresa CCJ, ainda sob a alçada da PGR, dando às administrações municipais a possibilidade de gestão dos meios. Nesta altura, quase 6 meses depois, o INEA está sem espaços condignos para instalar os kits, uma vez que, segundo fonte que acompanha o dossiê, os parques há muito que foram tomados de assalto por políticos. Impaciente, o presidente da Associação dos Camionistas de Angola, Sabino da Silva, fala em desperdício e avisa que o mau estado das estradas coloca em causa a saúde dos associados.
Os patrões pagam taxas de circulação e vários outros impostos, mas as estradas não estão em condições e também nem sequer eles manifestam essa vontade. Mas é bem verdade que o motorista pode acontecer uma doença profissional. A função de circular numa estrada é que não está em condições.
possível ainda apresentar a versão do Governo Provincial de Benguela, que tem o secretário-geral e outros membros suspeitos de fraude na adjudicação de equipamentos similares ao empresário Carlos Cardoso, num processo liderado pelo Ministério da Agricultura e Pescas. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Continuam a acompanhar a Voz da América. Estamos a transmitir onda média 1530 MHz e onda curta 3630 e 17655 kHz. Também pode acompanhar-nos no seu telemóvel, no seu computador, no seu tablet, através da nossa página voaportugues.com. E se quiser, pode seguir-nos também no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, com a referência VOA Português. E para comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Mais um, 908-652-4584.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
E nesta sexta-feira, o Angola Saúde em Foco é um especial Natal com a doutora Nádia Camata. Quais são os seus desejos de Natal no campo da saúde? Esta semana, o Angola Saúde em Foco foi à rua e perguntou às pessoas que problemas de saúde gostariam de ver resolvidos ou esclarecidos. A doutora Nádia Camata vai dizer-nos se esses desejos são pedidos possíveis ou não e vai explicar-nos porquê. Não perca, nesta sexta-feira, às 17h30 de Angola, o Angola Saúde em Foco, especial de Natal. A propósito, será no dia de Natal. Continuam a acompanhar a Voz da América. Vamos agora até à província do Uíge, onde pessoas que pertencem ao grupo de risco de se contagiarem com a Covid-19 manifestam a sua ansiedade ante o provável início da campanha de vacinação contra o vírus em fevereiro. Muniz Francisco foi ao lar dos idosos do Quituma.
Francisco Bernardo, Sapaio Vítor e Ernesto Paulo, idosos acolhidos no lar do Quituma, com idades que rondam entre os 80 e os 69 anos, falam da necessidade da vacina anti-Covid em Angola.
Essa notícia, nós estamos se sentindo mesmo bem. Se viram o que é bom para nos curar mesmo, nós aqui em Angola, para nos curar mesmo. Se você põe essa injeção, você vai curar mesmo. Não é sentir.
Para houver a defesa no corpo, para o coisa, a doença não atingir no corpo.
Sentimos bem porque é a proteção da nossa vida. Isso é melhor para nós.
Fontor João Pedro, diabético, agradeceu as medidas do governo por fazer parte dos 20% da população que será vacinada na primeira fase da vacinação contra o novo coronavírus no país.
Fico muito abençoado mesmo assim, senão quando vou dormir bem satisfeito.
A diretora do Lar dos Idosos do Quituma, no Ige, Madalena Bunga, que falava à Voz da América numa entrevista telefónica, assegurou que o lar dos idosos no município do Ijo comporta todas as medidas de biossegurança que garantem a proteção dos idosos naquela instituição, acrescentando que até o momento não foi registado nenhum caso de Covid-19 no lar. Do Ijo para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz Francisco. Vamos agora até à província do Kwanza Sul. Os serviços de migração estrangeiros passaram a ter desde ontem instalações próprias. O ministro do Interior, Eugênio César Laborinho, destacou que a partir de agora os documentos não serão mais enviados a Luanda, mas serão processados localmente, reduzindo assim a habitual morosidade processual. Fernando Caetano.
Eugênio Laborinho deixou recomendações sérias ao efetivo.
Estamos a garantir melhores condições de trabalho ao efetivo e sobretudo ao público que busca os nossos serviços. Na presença de que, a breve, três resultados serão visíveis, refletindo na vida dos cidadãos. Para além de garantir melhores condições de trabalho aos efetivos do CME, permitirá igualmente atender as solicitações dos cidadãos que ocorrem aos nossos serviços à procura de um passaporte, visto o cartão de residente, no intuito de ver a sua situação migratória regularizada e que deve ser feito com maior celeridade. Já não será necessário enviar os processos físicos para Luanda, como até hoje tenha ocorrido.
Os serviços de imigração estrangeiro, há cerca de 40 anos, funcionou em edifícios impróprios, ou seja, de aluguer. Voz da América, Fernando Caetano, não sou.
O argentino Lionel Messi fez história ontem ao marcar um gol na vitória do Barcelona frente ao Valladolid, 3-0, na 15ª jornada do Campeonato Espanhol. La Pulga marcou o terceiro golo, o número 644, e transformou-se no jogador com mais golos a serviço de um clube, título que Pelé detinha há décadas com 643 golos pelo Santos. No Instagram, Messi escreveu: "Quando comecei a jogar futebol, jamais pensei que ia bater algum recorde. Muito menos aquele que bati hoje, ou seja, ontem, que era do Pelé. Só posso agradecer a todos que me ajudaram ao longo destes anos, colegas, família, amigos e todos que me apoiam diariamente", escreveu o argentino. Em Moçambique, os 14 clubes que militam no Moçambola rejeitaram as propostas contidas no regulamento da prova, que indicavam que no final do campeonato iriam descer 5 clubes, de modo que o campeonato nacional moçambicano seguinte fosse disputado por 12 times. A proposta era da Federação Moçambicana de Futebol e foi apresentada ontem na Assembleia Geral da Liga Moçambicana. Entretanto, depois da recusa dos clubes, foi realizado o sorteio da prova, que vai arrancar a 16 de janeiro. Em Portugal, dentro de pouco mais de 2 horas, Benfica e Porto disputam uma supertaça, o primeiro título da temporada. Entretanto, hoje, mas para a Taça de Portugal, o Marítimo venceu os Salgueiros por 2-1. Mas ainda há vários jogos a decorrer. Entretanto, o peru de Natal foi servido em Turim, na Itália. Andrea Pirlo, técnico do Juventus, irritado após a derrota com a Fiorentina por 3-0 em casa. Ele assumiu que a equipa não está bem. Não há desculpas. Entramos com tudo errado e quando isso acontece o resultado é este. Pode ser que, uma vez que este era o último jogo antes do Natal, alguns jogadores já estivessem a pensar nas férias, mas foram displicentes, afirmou o técnico Pirlo da Juventus. Por seu lado, Cristiano Ronaldo também lamentou a derrota, disse que a equipa não está bem, mas pediu o apoio dos adeptos. Uma notícia muito esperada, com muita ansiedade pela família e também pelos fãs de Diego Maradona, era a autópsia ao corpo do astro argentino. Os médicos indicaram hoje que a autópsia não revelou álcool ou drogas ilegais, mas foram detectados psicofármacos no corpo do El 10. A causa da morte foi um edema agudo do pulmão que se seguiu a uma insuficiência cardíaca crónica agudizada, tendo também sido descoberto no coração uma miocardiopatia dilatada e áreas com isquemia miocárdica, o que corrobora o relatório preliminar do médico. A autópsia foi um alívio para a família. Ainda hoje, uma das filhas de Maradona criticava aqueles que esperavam a autópsia para ver se havia drogas. No mercado de transferências deste inverno, se os ingleses dão Renato Sanches já com o pé no Liverpool, como dissemos ontem, a boa época no Lille despertou ainda interesse em Itália. E de acordo com a La Gazzetta dello Sport, o Inter também poderá apresentar uma resposta pelo luso cabo-verdiano. Entretanto, o Chelsea quer aliviar a sua folha salarial e, segundo a Sky Sport, tem vários jogadores na lista. Rüdiger, Christensen, Jorginho, Marcos Alonso, Barkley, Drinkwater e Victor Moses vão ser colocados no mercado. Por outro lado, The Guardian escreve que Kevin De Bruyne está a negociar a renovação do contrato até 2025 com Manchester City. Na NBA começou ontem a maior prova do basquetebol do mundo. Os Lakers foram derrotados pelos Clippers por 116-109 no regresso da Liga Americana de Basquetebol. No aguardado derby de Los Angeles, os Clippers bateram os rivais e tiveram em Kawhi Leonard e Paul George os elementos de maior destaque. Do outro lado, o inevitável LeBron James conseguiu 22 pontos. E quando caminhamos para o final desta primeira meia hora desta missão da Voz da América, vamos até Moçambique, onde o líder da autoproclamada Junta Militar da RENAMO, Mariano Nyong'o, anunciou um cessar-fogo unilateral. André Batista falou com o dissidente da RENAMO.
Sou presidente da Junta Militar, Mariano Nyong'o, já paralisei os meus homens para não fazer mais ação. O que ficou agora é de tomar junto, cerveja, com filho, com polícia e com aqueles que estão no exército.
O cessar-fogo, por isso que o Mariano Nyong'o, resulta do consenso alcançado no diálogo telefónico que manteve semana passada com o enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas, Mirko Manzoni, tendo já constituído a equipe que vai negociar com o governo.
Já organizei a minha comissão, 5 homens estão preparados, só o que falta é ouvir o governo e embaixada, onde vou se encontrar com esses homens, mas para mim, já terminei com a guerra.
Insistiu Mariano Nyong'o para depois denunciar a sua perseguição e dos seus seguidores. As forças de defesa e segurança de Moçambique capturaram 3 homens próximos do líder do grupo dissidente Tarnamo, Mariano Nyong'o, um dos quais era o seu assistente de campo, anunciou na terça-feira o presidente moçambicano. Entretanto, o líder dissidente diz que não vai retaliar a captura dos seus homens e vai negociar com o governo a amnistia daqueles que estão detidos nas celas da polícia e nas cadeias moçambicanas. André Batista, para a Voz da América.
Estas e outras notícias serão desenvolvidas na próxima meia hora com o Amancio Miguel. Por agora, fiquemos com a música.
cordiais saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, nesta quarta-feira, 23 de dezembro de 2020. Produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amâncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Está aqui nas notícias, a autoridade russa disse não esperar melhorias na relação com o governo de Joe Biden. O governo do Sudão saúda fim da missão das Nações Unidas no país e o governo britânico anuncia a descoberta de variante ainda mais contagiosa do novo coronavírus. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe a nossa emissão na internet www.voaportugues.com. Siga a Voz da América no Facebook, Twitter e Instagram. A referência é VOA Português e no WhatsApp +1 908 652 4584. Produção de Mariano Bartolomeu, apresentação de Amâncio Miguel. Votos de boa escuta. As notícias a esta hora aqui na Voz da América com o Álvaro Ruggiero Andrade.
O governo do Reino Unido confirmou 2 casos de uma outra variante da Covid-19 ainda mais transmissível do que aquela que foi identificada no dia 14 de dezembro, revelou em conferência de imprensa o ministro da Saúde, Matt Hancock, que referiu que ambos os casos envolvem pessoas que viajaram da África do Sul nas últimas semanas. Esta nova variante é muito preocupante porque é ainda mais transmissível e parece ter sofrido mais mutações do que a nova variante que foi descoberta no Reino Unido, acrescentou Hancock. O ministro da Saúde disse ainda que o governo britânico está incrivelmente agradecido ao executivo sul-africano pelo rigor na sua ciência e pela abertura e transparência com que agiu, como nós fizemos quando descobrimos a nossa variante aqui. Na França, 3 polícias morreram baleados e 1/4 foi ferido por um homem num vilarejo isolado próximo a Saint-Just, no departamento de Puy-de-Pôme, na madrugada de hoje, informou a procuradoria local. Inicialmente, 2 polícias foram chamados a uma casa onde uma mulher era ameaçada. Ao chegar, foram recebidos com tiros. 1 dos 2 morreu, o outro foi atingido na perna e levado para o hospital. O suspeito, um homem de 48 anos, estava entrincheirado e fortemente armado, incendiou a casa. O atirador foi morto depois. No Sudão, o governo saudou hoje o fim do mandato da Missão de Manutenção da Paz em Darfur, UNAMID, a partir de 31 de dezembro, considerando-a um passo no seu regresso à comunidade internacional, após o fim do regime de al-Bashir. O Ministério dos Negócios Estrangeiros sudanês afirmou numa declaração que este é um passo importante no caminho do regresso do Sudão à comunidade internacional e na abordagem da sua relação com os organismos de trabalho multilaterais. Ontem, o Conselho de Segurança da ONU votou por unanimidade a favor do fim da missão da União Africana e das Nações Unidas em Darfur. Na Costa do Marfim, a Frente Popular FPI do ex-presidente Laurent Gbagbo anunciou hoje que vai participar nas eleições legislativas do primeiro trimestre de 2021, após ter boicotado todas as votações nos últimos 10 anos. A mudança da posição é explicada pelo regresso anunciado de Laurent Gbagbo à Costa do Marfim. O partido tinha boicotado as eleições desde a detenção do seu líder e a sua transferência para o Tribunal Penal Internacional em Haia. Laurent Gbagbo foi absolvido pelo Tribunal Penal Internacional. Na Zâmbia, 2 manifestantes foram mortos hoje em Lusaka durante um comício em frente à sede da polícia, onde o principal adversário do governo, Hakainde Hichilema, foi ouvido, de acordo com um correspondente da AFP no local. Várias centenas de pessoas estavam reunidas desde o meio da manhã, quando a polícia de choque chegou. Ouviram-se então tiros e foi usado o gás lacrimogéneo para dispersar a multidão, tendo ficado no chão, no meio de uma poça de sangue, os corpos dos 2 homens, segundo o relato de um jornalista. O principal adversário do presidente, Edgar Lungu, foi convocado pela polícia por razões ainda desconhecidas. As autoridades tinham avisado que iriam lidar firmemente com os apoiantes de Hichilema, que juraram apoio ao seu líder. A Rússia não espera nada de bom do futuro presidente americano Joe Biden, acreditando que a sua política externa será orientada pela russofobia, disse o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros. Em declarações à agência noticiosa russa Interfax, após novas tensões entre os dois países por causa de um gigantesco ciberataque nos Estados Unidos atribuído por Washington a Moscovo, Sergei Ryabkov, que é responsável pelas relações com as Américas e continua a ser um dos principais interlocutores do Departamento de Estado americano, disse que deve apenas haver um diálogo seletivo com os Estados Unidos, visando apenas os assuntos que interessam à Rússia. Quanto ao resto, deve haver uma política de contenção total dos Estados Unidos em todas as direções, porque a política americana em relação à Rússia é profundamente hostil, considerou o vice-ministro da diplomacia russa. E em Washington, o presidente americano Donald Trump admite não assinar a lei que implementa o pacote de alívio econômico de US$ 900 mil milhões para minimizar os impactos da crise provocada pela pandemia do coronavírus. No vídeo divulgado ontem à noite, Trump afirmou que a legislação é uma vergonha e exigiu que sejam feitas emendas ao texto aprovado pelo Congresso na segunda-feira, passando o cheque de US$ 600 aos cidadãos que ganham até US$ 75 mil por ano para US$ 2 mil. Realmente é uma vergonha, disse o presidente, acrescentando ter pedido ao Congresso que elimine imediatamente itens inúteis e desnecessários, caso contrário, pode não assinar a lei. Além de pagamento dos direitos dos cidadãos, o pacote oferece auxílios a pequenos empresários e de fundos para a distribuição de vacinas contra a Covid-19.
Quarta-feira, 23 de dezembro, emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Em Moçambique, o líder da autoproclamada Junta Militar da RENAM, Mariano Nyong'o, declarou hoje um cessar-fogo unilateral, colocando fim a ataques armados em estradas e aldeias do centro do país. Mariano Nyong'o diz que quer viabilizar um novo esforço de negociações de paz com Maputo.
Sou presidente da Junta Militar, Mariano Nyong'o, já paralisei os meus homens para não fazer mais ação. O que ficou agora é de tomar junto cerveja com filho, com polícia e com aqueles que estão no exército.
O cessar-fogo, prosseguiu Mariano Nyong'o, resulta do consenso alcançado no diálogo telefónico que manteve semana passada com o enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas, Mirko Manzoni, tendo já constituído a equipe que vai negociar com o governo.
Já organizei a minha comissão, 5 homens estão preparados, só o que falta quero ouvir o governo e embaixada, onde vou se encontrar com esses homens, mas para mim já terminei com a guerra.
Insistiu Mariano Nyong'o para depois denunciar a sua perseguição e dos seus seguidores.
Eu estou falando hoje, mesmo hoje, alguém está me ligando em Yamatanda, que o avião está rodeado procurando a junta militar. Eu estou a admirar enquanto acabei de conversar com a Américo Malvini, que é embaixada. Disse por que mais outra vez? Porque eles, quando me procuram, não me apanhar, eu estou a dar a resposta. Isso está certo, vamos terminar com a guerra. Vamos terminar com a guerra. Eu não quero ouvir mais aviões, nem filhos a pé, pois vai terminar com a guerra.
Disse o antigo estratega militar de Afonso Djegama, adiantando que tem estado a trocar com frequência os esconderijos por temer pela sua vida. As forças de defesa e segurança de Moçambique capturaram 3 homens próximos do líder do grupo dissidente Tarnamo, Mariano Nyong'o, um dos quais era o seu assistente de campo, anunciou na terça-feira o presidente moçambicano. Entretanto, o líder dissidente diz que não vai retaliar a captura dos seus homens e vai negociar com o governo a amnistia daqueles que estão detidos nas celas da polícia e nas cadeias moçambicanas.
Não, o governo vai tirar os que estão detidos, estão nas celas, estão nas cadeias. Retirar, põe-nos negociarmos, já não vai ter.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Continua a acompanhar a partir de Washington, D.C., a emissão vespertina da Voz da América. As autoridades guinenses emitiram um mandado de captura internacional contra o ex-primeiro-ministro Domingos Simões Pereira, do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. A medida é contestada. Lassana Kassamá e mais reações.
O jurista François Dias faz enquadramento sobre em que condições é que a Procuradoria-Geral da República podia emitir um mandado de captura internacional contra Domingos Simões Pereira.
O mandado de captura internacional é emitido quando não se sabe do paradeiro do cidadão em causa. Bom, provavelmente quase que é do consenso comum que, neste caso, o cidadão Domingos Simões Pereira se encontra residido em Portugal.
Seja como for, François Dias falou das implicações jurídicas da emissão do mandado de captura internacional, lembrando que o Ministério Público é o único detentor da ação penal na Guiné-Bissau.
Nos termos da Constituição da República de Guiné-Bissau, os tribunais são órgãos de soberania, portanto, encarrega de administrar a justiça em nome do povo. Nesse caso, o Ministério Público é o único titular da ação penal. Sobre as implicações jurídicas e internacionais, estamos esperançosos em aguardar.
Na opinião de um outro homem de direito, Lésio Monteiro, a decisão da Procuradoria-Geral da República não tem enquadramento jurídico.
Este mandado de captura tem essencialmente a ver com questões políticas, em duas dimensões. A primeira dimensão tem a ver com o poder instalado na Guiné-Bissau, que tem algum receio do regresso do cidadão Domingos Simões Pereira, que é o líder do maior partido político na Guiné-Bissau. Na segunda dimensão, tem a ver com a liderança do PSGC. Se observarmos bem, o atual Procurador-Geral da República, que é o Fernando Gomes, é uma das pessoas bem ligado ao antigo presidente do PSGC e antigo primeiro-ministro, que é o Carlos Gomes Júnior. E eu acredito que esta agenda tem a ver com a liderança do PSGC. É uma agenda que visa afastar o Domingos Simões Pereira da liderança do PSGC.
Face à realidade em presença, analista político e especialista em direito, Lésio Monteiro, disse não ter acesso ao conteúdo do mandado, mas suspeita que estaria ligado a uma das intervenções do líder do PSGC nas redes sociais sobre a situação em Conakry.
Parece que um dos fundamentos do mandado de captura tem a ver com o artigo 100 do Código Penal da Guiné-Bissau, que fala sobre incitamento à guerra. Eu acho que tem a ver com algumas das comunicações semanais do Domingos Simões Pereira, alguma coisa ligado à introdução de armas de fogo na Guiné-Conakry para a desestabilização da Guiné-Conakry.
Prossegue debate político e jurídico sobre a decisão da Procuradoria-Geral da República emitir um mandado de captura internacional contra Domingos Simões Pereira, presidente do PSGC. Lassa Nakasama para a Voz América.
Os jovens Herculano Diniz, de Cabo Verde, e Richard Turere, do Quênia, representam o continente africano na final dos prémios de conservação da Future Nature, organização com sede na Holanda. Numa lista de 10 finalistas, 3 serão distinguidos com 50 mil euros. O nosso correspondente Eugênio Teixeira, na Zé da Praia, foi conhecer o projeto de preservação de tartarugas marinhas e de natureza nas ilhas de Fogo, Brava e Santiago, liderado por Herculano Diniz.
O projeto Vitor foi criado em 2010 por um grupo de jovens com o objetivo de proteger as tartarugas marinhas, tendo depois de conseguir apoios e parcerias de entidades nacionais e internacionais, alargado a ação para a proteção da natureza com enfoque no Parque Natural da Ilha do Fogo e depois nas outras ilhas da região do Sotavento.
Inicialmente surgiu como uma pequena ONG que atuava essencialmente a nível da Ilha do Fogo e exclusivamente com a conservação de tartarugas marinhas. Mas, com o tempo, alargamos muito o nosso âmbito de atuação. Hoje em dia, o projeto Vitor já atua com plantas endémicas. Trabalhamos com plantas endémicas na Ilha do Fogo e na Ilha Brava. E somos a única ONG que trabalha profundamente com plantas endémicas. Então, essa é uma característica particular da nossa organização hoje em dia. Também, o projeto Vitor já trabalha com répteis terrestres, na Ilha do Fogo e nos Ilhéus Rondos. Trabalhamos também com tartarugas marinhas na Ilha do Fogo e nos Ilhéus Rondos. E trabalhamos com aves marinhas num âmbito quase que nacional. Cobrimos 6 ilhas e vários ilhéus de Cabo Verde.
Aquele responsável avança que o projeto Vitor trabalha ainda com répteis endémicos e com aves marinhas cobrindo 6 ilhas e alguns ilhéus. O projeto aposta também na investigação, com a divulgação de vários trabalhos, dando igualmente grande atenção para a vertente da formação dos agentes e a sensibilização das populações. Devido à maior e melhor colaboração dos cidadãos, diz Herculano Diniz, hoje Cabo Verde já é um dos países com a maior família de tartaruga carreta-carreta.
De modo transversal, todo mundo sabe da importância das tartarugas marinhas e todo mundo entende a razão porque é que tem de ser protegido. Claramente demonstra que a educação ambiental é uma aposta válida e Cabo Verde hoje, a nível mundial, se calhar é o principal ponto de reprodução de espécies careta-careta. A população de Cabo Verde está a subir tanto que praticamente já somos a maior população. Ultrapassamos, inclusive, a Flórida. E, então, Então, isso demonstra claramente que vale a pena conservar e vale a pena educar, principalmente se começa desde a pequena infância, trabalhando com as crianças, como o Projeto Vitor e as outras ONGs em Cabo Verde fazem.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
O advogado da família de Inocêncio de Matos, jovem morto numa manifestação em Luanda, Angola, interpõe dois processos contra o Estado angolano. O processo já foi entregue às autoridades e a família quer que o Estado angolano seja responsabilizado pelo assassinato do estudante numa manifestação no dia 11 de novembro. A partir do Luanda, Koke Mukuta.
Segundo Zolabambi, membro da equipa de advogados da família do estudante Inocêncio de Matos, morto na manifestação de 11 de novembro, o processo civil foi entregue na quarta-feira na distribuição geral do Tribunal Provincial Donana Joaquina. E o processo crime, na sexta-feira, entregue na Direção Nacional de Investigação e Ação Penal, DINIAP, da Procuradoria-Geral da República de Angola, para a competente investigação. Nas duas participações, Bambi diz exigirem responsabilização do Estado angolano pelo assassinato do estudante morto na manifestação do dia 11 de novembro.
Já demos entrada às competentes participação crime, assim como de ação civil. Relativamente aos acontecimentos, solicitando a responsabilização da Polícia Nacional do Estado angolano.
Quando é que foi?
O processo crime foi na sexta-feira passada e o civil entrou na terça-feira.
Questionado sobre o autor da morte, Bambi disse ser a Polícia Nacional e o Estado angolano.
Estamos a solicitar que sejam responsabilizados e indemnizem pelos danos morais.
Mas já estão identificados os autores?
Neste momento, o autor principal é mesmo a polícia e o Estado. Estão identificados. O mais importante no crime é encontrarmos realmente quem realizou o ator material. Mas não deixa de haver a solidariedade da polícia, porque houve uma ação direta da polícia para impedir o avanço de uma atividade própria, com uma manifestação. E deixa resultou. Quem contrapôs a barreira é uma instituição. Houve ordem, houve colocação, não é uma questão, não foi fortuito. Por isso, encontrar quem realizou não vai mudar o quadro. Simplesmente vamos responsabilizar quem disparou, assim como a própria polícia. Já soubemos que foi a polícia que fez.
Já sabe o resultado da autópsia, o que a autópsia diz? A última.
Só que sim, não temos diretamente, nós sabemos realmente, estamos à espera primeiro, antes de confrontar com o relatório do Hospital Américo Boa Vida.
Koke Mukuta, Luanda.
Em Moçambique entrou em vigor esta terça-feira a lei sobre a recuperação de ativos, que segundo organizações da sociedade civil permitirá verificar se a falta de ação neste domínio era por falta de legislação ou mesmo pelo marasmo ao nível da Procuradoria-Geral da República. Reportagem de Ramos Miguel.
Esta lei era aguardada com enorme expectativa por diversas organizações da sociedade civil que acreditam que com a mesma vai ser possível recuperar os bens conseguidos de forma corrupta. A própria Procuradora-Geral da República dizia que a atividade de recuperação de ativos era dificultada pela ausência de uma lei específica, afirmou Baltazar Fael, pesquisador do Centro de Integridade Pública, CIP.
Nós temos que testar os nossos sistemas de justiça, se eles funcionam ou não, com instrumentos. E existindo esses instrumentos, vamos ver se aquilo que eram as queixas recorrentes da falta de uma lei específica, de fato, faz sentido ou não. Temos que aguardar que essa lei seja materializada, de modo a verificarmos se o nível de recuperação de bens, de fato, sobe ou a recuperação de bens torna uma realidade.
Vamos ver o que vai acontecer, disse o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga, que entretanto lamentou a demora na aprovação da lei.
Prejudica também aquilo que é o mais importante, que é a recuperação daquilo que desviaram, que é a recuperação dos ativos. Quanto mais tempo se leva, abre espaço para o patrimônio ser diminuído, apesar de aí também poder oferecer pistas, porque quando eles movimentam as finanças, se pode também rapidamente acompanhar, uma vez que eles estão na mira da justiça, mas há sempre esse risco de diminuir o patrimônio.
Mas já que há severo que se abrem boas perspectivas para a recuperação de ativos, não vê as coisas da mesma maneira.
São cada vez mais diminutas justamente pelo tempo que esses processos estão a levar.
Por certo, o diretor do Observatório do Meio Rural, João Masca, diz que a lei não vai fazer nada num país com muitas calamidades.
Também que tem muitas calamidades, não é? Problemas eleitorais, problemas económicos, calamidades de conflito, mas a principal calamidade no Moçambique é a frente. Portanto, se não houver mudança de poder, também não sei para onde, não é? Porque também as oposições são iguais ou piores, não é? Em termos de capacidade, de transparência, de capacidade de governação, de presença no meio do povo, de aceitação de legitimidade e também prestígio junto dos eleitores. Portanto, também as oposições parecem não ser alternativas. Portanto, não sei qual é a solução. Sei que, dentro do sistema político partidário, não há alternativas nem há solução à calamidade política que temos em Moçambique, mas sistema político.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos, Voz da América, emissão vespertina em português. Na Guiné-Bissau, um novo estudo diz que a comunicação social sobrevive com funcionários não assalariados, o que eleva a sua vulnerabilidade. Ansumane Sow, em Bissau.
O inquérito revela ainda que os jornalistas trabalham sem salário e outros com enormes atrasos de pagamento. Diamantino Domingos Lopes, secretário-geral do Sindicato de Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social, lamenta o facto e afirma que o sindicato já tem um modelo de financiamento para o setor e que o assunto está sendo analisado.
Mas também já elaboramos um modelo de financiamento para o setor de comunicação social. Falta apresentar isto ao governo para tomar uma decisão. Portanto, achamos que o governo deve financiar o setor.
Para o jornalista da Rádio Difusão Nacional, Bakar Camará, a situação é decorrente, não só no setor da comunicação social, tendo afirmado que nos órgãos privados é mais notório.
É uma situação decorrente de diferentes momentos, diferentes contextos que o país viveu. Não só no setor da comunicação social, mas também se resiste a situações similares em vários outros setores, nomeadamente na administração pública. Mas agora, referindo-se ao setor da comunicação social, a situação mais dramática se resiste no setor privado.
Sabino Santos, um dos responsáveis do jornal Última Hora, responsabiliza os atores políticos e proprietários de órgãos privados pelas condições precárias que se encontram os jornalistas guineenses.
Se deve à falta de responsabilidade de diferentes atores nacionais, incluindo os próprios proprietários dos órgãos. Mas não é menos verdade que se trata de um setor fundamental e decisivo.
Para fazer face a essa situação, Pácar Camará, de novo, defende a emissão de carteira profissional por forma a definir quem são os jornalistas.
O que se pode fazer para resolver isso é a partir da atribuição de carteira profissional. Se identifica claramente quem são os jornalistas, quem não são os jornalistas, e depois pode haver uma reivindicação que vai permitir que se fixe um estatuto remuneratório compatível com o estatuto que a empresa tem.
Sabino Santos é da opinião que o Estado guineense apoia o relançamento dos órgãos de comunicação social do país para moralizar o funcionamento das instituições do país.
O Estado deve preocupar em apoiar o relançamento da comunicação social enquanto serviço público.
Importa salientar que, na semana passada, o Parlamento aprovou no Orçamento Geral do Estado adoção ao Imposto Audiovisual, fundo este será destinado apenas para órgãos de comunicação social público do país. De Bissau para a Voz de América, Ansumane Sow.
O presidente americano Donald Trump admite não assinar a lei que implementa o pacote de alívio econômico de US$ 900 mil milhões para minimizar o impacto da crise provocada pela pandemia do coronavírus. Num vídeo divulgado na terça-feira, Donald Trump afirmou que a legislação é uma vergonha e exigiu que sejam feitas emendas ao texto aprovado pelo Congresso na segunda-feira, passando o cheque de US$ 600 aos cidadãos que ganham até US$ 75 mil por ano para US$ 2 mil. Realmente é uma vergonha, disse o presidente Trump, acrescentando ter pedido ao Congresso que elimine imediatamente os itens inúteis e desnecessários dessa legislação e apenas me envie um projeto de lei adequado. Palavras de Donald Trump. Além de pagamentos diretos a cidadãos, o pacote oferece ajuda a pequenos empresários e fundos para a distribuição de vacinas contra a Covid-19 aqui nos Estados Unidos. O pacote é bem menor que o primeiro de 2,2 trilhões de dólares aprovado em março, mas era esperado com ansiedade pelo mercado financeiro. Os agentes contavam com novas medidas de incentivo à economia depois de uma desaceleração da retomada nos últimos meses. Cento e 170 pessoas morreram de surtos de febre amarela na Nigéria este ano, apesar das vacinas estarem disponíveis desde 2004. A preferência entre alguns nigerianos pela medicina tradicional à base de ervas é parte do problema. Mas especialistas dizem que o desinteresse pelas vacinas nas áreas rurais é o maior desafio. Ana Guedes.
O lavador de carros nigeriano Jonathan Sale contraiu febre amarela por picada de mosquito enquanto estava na escola secundária há 23 anos. Antes que uma vacina estivesse disponível para tratar a doença viral.
Quando eu tive essa doença, os meus lábios, a minha língua e o globo ocular ficaram amarelos. Eu vomitava tudo amarelo. Amarelo, amarelo. Pensei que ia morrer e Deus salvou-me. Fui ao hospital e deram-me soro e alguns remédios.
A Nigéria tem a vacina contra a febre amarela desde 2004 e oferece-a gratuitamente às crianças, mas desde 2017, surtos de febre amarela deixaram dezenas de mortes e muitos outros a sofrer. O Dr. Riwan Mohamed, o presidente executivo da Agência de Desenvolvimento e Cuidados de Saúde Primários do Estado de Bauchi, diz que muitos pais não conseguem vacinar os seus filhos.
Fizemos uma pequena pesquisa e descobrimos que das pessoas que participaram, metade não tinha sido vacinada. Entre as crianças com menos de 5 anos, metade não foram vacinadas.
Embora a indiferença entre os pais seja o principal desafio para as vacinas, alguns nigerianos também optam pela medicina tradicional, como Amadou Mohamed, que afirma ter-se curado a febre amarela, visitando o curandeiro tradicional na comunidade.
Aceitamos a medicina herbal. Não costumamos ir ao hospital, é assim que fazemos aqui. Coloca uma seringa no fogo, uma vez que a agulha fica vermelha, o fitoterapeuta faz algumas orações na seringa antes de perfurá-la no peito. Esse é o presente que Deus me deu.
Aisha Rufai, imunologista da cidade de Jos, acredita que mais nigerianos estão dispostos a receber a vacina contra a febre amarela que dura a vida toda.
Há agora uma grande consciencialização. Quase todo mundo está ciente da imunização. Então, falando da medicina tradicional, descobrimos que é um número muito diminuto de pessoas que optam pelo tradicional.
O governo federal nigeriano planeia realizar uma campanha massiva de imunização contra a febre amarela em 5 estados de alto risco para a doença a partir de meados de janeiro.
O argentino Lionel Messi fez história ontem ao marcar um golo na vitória do Barcelona frente ao Valladolid, 3-0, na 15ª jornada do Campeonato Espanhol. La Pulga marcou o terceiro golo, o número 644, e transformou-se no jogador com mais golos a serviço de um clube, título que Pelé detinha há décadas com 643 golos pelo Santos. No Instagram, Messi escreveu: quando comecei a jogar futebol, jamais pensei que ia bater algum recorde, muito menos aquele que bati hoje, ou seja, ontem, que era do Pelé. Só posso agradecer a todos que me ajudaram ao longo destes anos, colegas, família, amigos e todos que me apoiam diariamente, escreveu o argentino. Em Moçambique, os 14 clubes que militam no Moçambola rejeitaram as propostas contidas no regulamento da prova, que indicavam que no final do campeonato iriam descer 5 clubes, de modo que o Campeonato Nacional Moçambicano seguinte fosse disputado por 12 times. A proposta era da Federação Moçambicana de Futebol e foi apresentada ontem na Assembleia Geral da Liga Moçambicana. Entretanto, depois da recusa dos clubes, foi realizado o sorteio da prova que vai arrancar a 16 de janeiro. Em Portugal, dentro de pouco mais de 2 horas, Benfica e Porto disputam a Supertaça, o primeiro título da temporada. Entretanto, hoje, mas para a Taça de Portugal, o Marítimo venceu os Salgueiros por 2-1. Mas ainda há vários jogos a decorrer.
A Termina assim a segunda parte da nossa emissão vespertina. Títulos e destaque: a autoridade da Rússia disse que não esperar melhorias na relação com o governo de Joe Biden. Governo do Sudão saúda fim da missão das Nações Unidas no país. E o governo britânico anuncia a descoberta de variante ainda mais contagiosa do novo coronavírus. Produção de Mariano Bartolomeu, apresentação de Amécio Miguel. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quarta-feira, 23 de dezembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, bem-vindo a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Pode acompanhar-nos também no computador, no telemóvel e no tablet através da nossa página voaportugues.com. Nas redes sociais, como no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. E se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo através do número no WhatsApp. Mais um, 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial: vice-ministro dos negócios estrangeiros da Rússia diz não esperar melhorias na relação com o governo de Joe Biden. Governo do Sudão saúda fim da missão da ONU no país. Reino Unido anuncia descoberta de variante ainda mais contagiosa do novo coronavírus na África do Sul. Quarta-feira, na Voz da América, é dia da agenda africana. Mais à frente, o futuro do político angolano Abel Chivukuvuku, antigo dirigente da UNITA, fundador da Casa CE e cujo partido agora na forja não está a ser legalizado pelo Tribunal Constitucional. Mas por agora vamos começar na Guiné-Bissau, onde o inquérito revelou que a comunicação social do país sobrevive com funcionários não assalariados, o que leva à sua vulnerabilidade. O secretário-geral do Sindicato de Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social da Guiné-Bissau reconhece a situação e sugere uma subvenção aos órgãos de comunicação social. Ansumane Só.
Ao reagir ao resultado do inquérito realizado pelo Centro de Sondagens da Universidade Católica Portuguesa, que revela a maior parte dos órgãos da comunicação social guineense mantém graças ao Estado, empresas, cidadãos e organismos internacionais. O inquérito revela ainda que os jornalistas trabalham sem salário e outros com enormes atrasos de pagamento. Diamantino Domingos Lopes, secretário-geral do Sindicato de Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social, lamenta o facto e afirma que o sindicato já tem um modelo de financiamento para o setor e que o assunto está sendo analisado.
Mas também já elaboramos um modelo de financiamento para o setor de comunicação social. Falta apresentar isto ao governo para tomar uma decisão. Portanto, achamos que o governo deve financiar o setor.
Para o jornalista da Rádio Difusão Nacional, Bakar Camará, a situação é decorrente, não só no setor da comunicação social, tendo afirmado que nos órgãos privados é mais notório.
É uma situação decorrente de diferentes momentos, diferentes contextos que o país viveu. Não só no setor da comunicação social, mas também se resiste a situações similares em vários outros setores, nomeadamente na administração pública. Mas agora, referindo-se ao setor da comunicação social, a situação mais dramática se resiste no setor privado.
Sabino Santos, um dos responsáveis do jornal Última Hora, responsabiliza os atores políticos e proprietários de órgãos privados pelas condições precárias que se encontram os jornalistas guineenses.
se deve à falta de responsabilidade de diferentes atores nacionais, incluindo os próprios proprietários dos órgãos. Mas não é menos verdade que se trata de um setor fundamental e decisivo.
Para fazer face a essa situação, Pácar Camará, de novo, defende a emissão de carteira profissional por forma a definir quem são jornalistas.
O que se pode fazer para resolver isso é a partir da atribuição de carteira profissional. Se identifica claramente quem são os jornalistas, quem não são os jornalistas, e depois pode haver uma reivindicação que vai permitir que se fixe um estatuto remuneratório compatível com o estatuto que a empresa tem.
Sabino Santos é da opinião que o Estado guineense apoia o relançamento dos órgãos de comunicação social do país para moralizar o funcionamento das instituições do país.
O Estado deve preocupar em apoiar o relançamento da comunicação social enquanto serviço público.
Importa salientar que, na semana passada, o Parlamento aprovou no Orçamento Geral do Estado adoção ao imposto audiovisual, fundo este será destinado apenas para órgãos de comunicação social público do país. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sô.
Quarta-feira na Voz da América é dia de agenda africana. Hoje vamos falar sobre o futuro do político angolano Abel Chivukuvuku. Desde o Uambo, Norberto Sateco assina a rubrica de hoje.
Agenda africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Depois de ter sido afastado de forma compulsiva pelos seus correligionários no projeto criado por si, a coligação Casa CE, alegadamente pela perda de confiança, Abel Chivukuvuku volta a encarar embaraços na sua atividade política ao ver o Tribunal Constitucional chumbar pela quarta vez consecutiva a legalização do seu mais novo projeto político para já servir Angola, sem direito a recurso, alegando várias irregularidades no processo documental, sobretudo da autenticidade das 15 mil assinaturas exigidas. O acordo do Tribunal Constitucional, divulgado à imprensa, refere que, igualmente, que todos os membros que integram este projeto estão impedidos de apresentar projetos políticos ou mesmo integrar durante um período de 5 anos. Em alguns círculos políticos, aventa-se a possibilidade de existir má-fé da parte dos juízes do Constitucional, enquanto o líder Chivukuvuku aponta o dedo ao MPLA, que segundo ele receia que ao ser legalizado a sua formação política, o seu partido do MPLA corre bastante risco de ser desalojado do poder. O antigo líder Casa Sé e antigo alto dirigente da maior força política na oposição, a UNITA, assegura que continuará a fazer intervenção no espaço público e que também poderá concorrer às eleições gerais de 2022, sem, no entanto, esclarecer-se de que forma poderá o fazer. Para o analista político Luiz Jimbo, e o livro Quilundo, esta medida configura uma violação constitucional da República e também retira aquele postulado do multipartidarismo instaurado em 1992.
Ter em conta que estamos perante o exercício de um direito fundamental que a Constituição consagra dentro não só da parte do Dr. Abel Chivukuvuku, mas de todos aqueles que o integram no projeto do direito, estão direitos políticos de associação e estes direitos políticos estão integrados na Constituição, são livres e o desafio que coloca nesta primeira interpretação é até que ponto o papel do Tribunal Constitucional, olhando não só por este caso em concreto, mas olhando, por exemplo, as questões que coloca, que é o nosso cenário político partidário cada vez mais desde 92, estamos a regredir o número, estamos a baixar significativamente os números de partidos políticos legais. Isso seria o princípio do multipartidarismo, um princípio fundamental na Constituição, e também está a colocar em causa o exercício livre dos direitos fundamentais se por esta via de participar politicamente não foi aceita, coloca ali no espaço dos direitos cívicos. E acho que o doutor Abel Chubucu já demonstra na arena e no teatro político que ele é um animal político mesmo, né? E seria vantajoso para toda a sociedade competir e nas regras do espaço político partidário. O que eu quero dizer é mais fácil custar o doutor Abel político em ter as suas ideias, os seus projetos, de motivar as pessoas, os desafios que têm, os constrangimentos, vivê-lo como um partido político na cena político-partidária e não no espaço cívico. Não lhe retirou o direito, como por exemplo já o disse, que vai enveredar pela via da manifestação, e aqui não como partido político, mas como um cidadão. Tem esse direito, mas se fosse partido político, esse direito seria discutível, porque o direito de manifestação é um direito na Constituição consagrado para o cidadão e não é um direito dos partidos políticos. Então, aqui podemos invocar outros N's direitos civis que o cidadão Abel Chubucu tem para manifestar o seu descontentamento, o direito à resistência, o direito à petição pública, o direito... Quer dizer, e o mais injusto que não constrói a democracia é nós da sociedade civil competirmos no espaço cívico com alguém na dimensão política como o Dr. Abel Chubucu. Ou seja, criaria ainda mais confusão no espaço cívico daquilo que é o papel das organizações não governamentais, dos cidadãos, de demandarem os políticos sobre as matérias que têm a ver sobre governação. Ou seja, eu acho que estrategicamente não se está a ponderar e não se está a olhar por um conjunto de princípios que regem o Estado e de um conjunto de normativos e valores que fazem a sociedade, que permita com que as pessoas possam se autorrealizar ali onde se sentem mais seguros e tem alguma coisa para contribuir. Eu daria um exemplo, é como alguém que está a ser negado pelo princípio da livre iniciativa privada de criar uma empresa. E ele tem recursos, tem ideia, quer inovar, e que por essa via, bem, já que não querem legalizar, estão a impedir criar na minha empresa, eu tenho recursos, tenho capital, tenho know-how, vou no espaço dos partidos políticos e fazer negócio, né? Porque minha vocação é negócio. E isto estrangula os valores da sociedade, porque uma sociedade democrática forte tem que ter atores políticos, atores cívicos e homens de negócio. E é a relação entre esses três setores com pessoas fortes que fazem a instituição forte e que faz a democracia crescer em termos de valor. Porque a democracia é um conjunto de valores cujos pilares são estes três setores.
A democracia não diz isso. É multi. Não é de polarização ou bipartidarismo, não. É multi. Quer dizer, tem que existir multiplicidade de partidos. E nós tínhamos multiplicidade de candidatos. Os Estados Unidos também estão a ver esse problema. De falo com experiência, vou conversar com alguns americanos. Essa visão de republicanos e democratas também está em via de extinção. Há uma pressão interna muito forte. Ok? Então, as pessoas já não se revêem nessas duas figuras. É um erro grave. Eu também já avancei isso, porque eu ouvi um deputado muito emocionado do MPLA trazer essa narrativa. Isso é uma tímida, mas é preciso que o político nada é tímido. A estrutura, a bipolarização do político angolano, isso é um erro grave. Não podemos deixar que seja o MPLA a ditar o futuro da Angola. os angolanos devem ser capazes de criar estruturas políticas, participar de processos políticos, aliás, a competição política pressupõe vários players, estarem ativos e aptos para o efeito. Agora, esses partidos podem inviabilizar. Um, do ponto de vista da oposição, tem um ponto de vista do poder. Mas atenção, que os próximos 10 anos serão decisivos, tanto para o poder, tanto para a oposição. A União também, se não for poder nos próximos 10 anos, entra em colapso. Ok? E entra lá, se pensa que vai fazer tudo para manter o poder, também vai entrar em colapso, porque é muito difícil manter o poder político sem contra-votação. Porque, por exemplo, a democracia, falo com alguma experiência, como profissional nessa área de ciência política, de pesquisa sobre democracia, só existe uma razão para manter o poder político e a democracia, são as boas governação. Pode estudar em qualquer parte do mundo, só vai ouvir uma outra língua. Sem boa governação não funciona manter o poder político. E governar é fácil. O difícil é governar mal. Porque a consequência não da boa governação é a reeleição. Porque não sabe governar bem. Se não sabe governar bem, como vai manter o poder? Então vamos entrar num estado de insustentabilidade democrática.
O analista político Olivo Quilundo diz que não ter dúvidas que esta decisão de constitucional acaba por ser mais política ao invés de jurídica e legal, sustentando não ser possível mais de 30 mil assinaturas serem falsas, com o agravante de terem sido tratadas nos cartões de identificação do país.
Porque os tribunais são estruturas feitas por homens, têm os tribunais, a justiça, as leis, servem para ajudar os cidadãos a atingir determinados objetivos, regular comportamentos e auxiliar na tomada de decisões na vida. Há um elemento fundamental aqui. A vida política em Angola é circunscrita a partidos políticos, ou seja, a participação política em Angola só é possível por via de partidos políticos. Nós não temos a figura dos independentes. Portanto, se é por via de partidos políticos que já devem participar na vida política, que tentarem ser presidente da República, tentarem ser por via de um partido, gestores públicos. Então, este processo não pode ser um processo difícil, de difícil acesso. Porque as nossas leis para a legalização do partido político são leis difíceis. São leis que não ajudam, são leis que dificultam. As leis não podem dificultar, as leis devem ajudar. Logo, é um processo mais político do que do campo jurídico legal. Porque se de 32 mil assinaturas não é possível legalizar um partido, então não é possível legalizar nada. Ok? Uhum. Isso é um ponto. Outro ponto também importante é a função é as figuras políticas em causa. Quem são as figuras políticas em causa? São lixos desconhecidos, são, portanto, pessoas inexperientes, novas em processos de organização de partidos? Não. Quatro chumbos para reconhecer um partido. Será que esses partidos não têm que se esqueça como agora? Não tem pessoas com competências intelectuais, não terão estruturas jurídicas legais para os ajudar a atingir esses objetivos?
Luiz Jimbo, em relação ao futuro político de Abel Chivukuvuku, acredita que poderá passar no uso dos seus direitos civis estabelecidos pela lei para intervir no espaço público, mas só terá grande protagonismo se o grupo de seguidores entender continuar a apoiá-lo.
Como disse, enquanto Abel Chivukuvuku vai estar sempre no espaço do território angolano e procurar os meios que a lei lhe oferece para se expressar. E neste preciso momento vai usar e tem esse direito de usar os direitos civis, né? Tem, vai usá-lo, o direito, um deles, o direito de manifestação. Vamos ver, há outros direitos de resistência, direito, quer dizer, ele vai usar isto. E outra questão que se coloca é do carisma que tem e do grupo de seguidores que tem dentro do projeto, se vão continuar a segui-lo nessa ação cívica. E se assim o for, vamos ter um cenário de um Abel Chivukuvuku não candidato aos cargos públicos, daqueles que devem ser eleitos, o Presidente da República ou deputado, né? Porque não tem um partido político que a lei o permite, mas vamos ter um Abel Chivukuvuku com um grupo de pressão na sociedade civil perante tudo, né? Perante tudo, e isto é que julgo que
pode ter uma ameaça e uma situação ainda mais difícil de lidar e de controlar pelas autoridades públicas, porque a forma da atuação, qualquer atuação das autoridades públicas contra o cidadão Abel Chibukuku, a sociedade vai interpretá-lo sempre nos dois sentidos. De um lado, qual é o direito que está a ser violado em concreto como cidadão, e como cidadão, repito, os direitos são muito amplos, mas como organização política os direitos são concretos e muito limitados, e isto pode criar uma situação de que também as pessoas vão poder interpretar como na extensão do projeto não aprovado, que é o projeto político, porque ele é um homem político, ele se afirma como político, também a sociedade vai interpretar como uma perseguição ou uma restrição daquilo que são o seu projeto de partido político, né? E aqui, pessoalmente, tem que ter uma gestão de ferro, porque é preciso sabermos que qualquer ato, qualquer condenação maior em que ele pode incorrer na qualidade de cidadão, porque na qualidade política há essa garantia de proteção, mas na qualidade de cidadão não há a proteção dos direitos políticos, mas qualquer condenação, desde que seja condenação maior, coloca em causa a sua pretensão política, né? Porque a lei restringe para se perguntar, ser deputado, para apresentar a candidatura, não ter cometido nenhum tipo de crime de prisão maior, não é? Tem que ter uma isso é uma gestão. Isto é uma questão pessoal que vai ter que gerir e acredito que estará no extremo das questões. Mas vamos ver, eu acho que há muitas incertezas, do meu ponto de vista, há muitas incertezas sobre o futuro de Abel. Já se especulou da questão de juntar-se a uma força política, mas eu acho que os indicadores e a mostra que foi até aqui, não me parece. Parece-me que não. Parece-me que o Abel tem seguidores, e este não é só uma questão do Abel juntar-se a uma força política, mas é também uma questão de dizer como é que será o destino dos seus seguidores. E há um compromisso político dentre estes seguidores, este grupo, e por isso fica difícil pensar em todo o destino do Dr. Abel Chibukuku e estar ignorado.
Lívio Quilundo, embora reconheça a dimensão política do líder da comissão instaladora do Prajá, entende que o futuro do antigo quadro da UNITA dependerá em grande medida das leis do país e a sua adaptação neste novo cenário político. Acrescentou que uma das grandes saídas para esta questão seria a criação de uma força política conjunta para alterar o atual cenário.
O Prajá é das melhores, se não a melhor, cidade política em Angola no ativo. Tem um perfil que se enquadra com o perfil político do eleitor, isso é um aspecto muito importante, o perfil do político e o perfil da comunidade eleitor, da população votante. Agora, se o conjunto de políticos mais completos que esse país tem, a todos os níveis, vem de uma das melhores formas políticas de Angola, que acho que é a UNITA, e, portanto, o momento político angolano é suscetível também para novas forças políticas, atenção. Nossos discursos surgiram nas grandes crises. Houve uma mudança política importante em Angola. O Angola tem um novo presidente que tem muitos problemas internos. Ainda tem um novo presidente, também tem seus problemas internos. E o mais frágil nesse momento no nosso mandato político é o Angola. Logo, o lugar da democracia é exatamente a alternativa política.
Desde as primeiras eleições de 1992 até o momento, não existe no país registro de criação de novos partidos políticos, apenas comissões instaladoras cujos processos estão engavetados no Tribunal Constitucional. O Ambo Voz da América, Norberto Sateco.
E quase no final desta emissão, vamos agora com um pequeno resumo das notícias. O governo do Reino Unido confirmou dois casos de uma outra variante da Covid-19 ainda mais transmissível do que aquela que foi identificada no dia 14 de dezembro, revelou em conferência de imprensa o ministro da Saúde, Matt Hancock, que referiu que ambos os casos envolvem pessoas que viajaram da África do Sul nas últimas semanas. Esta nova variante é muito preocupante porque é ainda mais transmissível e parece ter sofrido mais mutações do que a nova variante que foi descoberta no Reino Unido, acrescentou Hancock. O ministro da Saúde disse ainda que o governo britânico está incrivelmente agradecido ao executivo sul-africano pelo rigor na sua ciência e pela abertura e transparência com que agiu, como nós fizemos quando descobrimos a nossa variante aqui. Na França, três polícias morreram baleados e um quarto foi ferido por um homem num vilarejo isolado próximo a Saint-Just, no departamento de Puy-de-Pomme, na madrugada de hoje, informou a procuradoria local. Inicialmente, dois polícias foram chamados a uma casa onde uma mulher era ameaçada. Ao chegar, foram recebidos com tiros. Um dos dois morreu, o outro foi atingido na perna e levado para o hospital. O suspeito, um homem de 48 anos, estava entrincheirado e fortemente armado, incendiou a casa, o atirador foi morto depois. No Sudão, o governo saudou hoje o fim do mandato da Missão de Manutenção da Paz em Darfur, o UNAMID, a partir de 31 de dezembro, considerando-a um passo no seu regresso à comunidade internacional, após o fim do regime de al-Bashir. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Traficantes de heroína e cocaína da Ásia e da América do Sul tiram proveito das infraestruturas limitadas da África subsaariana, permitindo que os narcóticos atravessem as fronteiras sem serem detectados. Mais cocaína foi apreendida na Guiné-Bissau e Cabo Verde nos primeiros três meses de 2019 do que o total apreendido em todo o continente africano entre 2013 e 2016. O governo dos Estados Unidos está a ajudar a combater essa ameaça crescente com doações de equipamentos táticos e outras tecnologias para as forças de segurança e agentes da lei na Libéria. Recentemente, a Agência Antidrogas da Libéria recebeu uniformes, botas, algemas, laptops, impressoras e outros suprimentos para ajudar na luta contra os tráficos de droga. O governo dos Estados Unidos é parceiro da Agência Antidrogas da Libéria há muitos anos, disse Stephen Kissick, diretor em exercício da Secção de Assuntos Internacionais de Entorpecentes e Polícias da Embaixada dos Estados Unidos na Libéria. Numa entrevista ao jornal daquele país, Front Page Africa, ele observou que os Estados Unidos estão ansiosos para continuar a trabalhar com a Agência Antidrogas da Libéria e o governo no futuro. Quênia, Gana e vários outros países africanos também estão a estabelecer parceria com os Estados Unidos para combater o tráfico de drogas e os problemas que dele decorrem. Heather Merritt, ex-subsecretária de Estado adjunta do Bureau de Assuntos Internacionais de Entorpecentes, disse recentemente que os Estados Unidos estão profundamente empenhados na luta da África contra o tráfico de drogas e esperam promover mais cooperação com governos democráticos africanos. É do interesse dos Estados Unidos fazer parcerias para combater essas organizações de tráfico de drogas e de outros crimes, porque nos preocupamos em ter um conjunto seguro, próspero e democrático de países africanos com os quais podemos fazer mais parcerias, disse. Queremos ter fluxos de comércio, queremos ter laços interpessoais e somos melhores quando temos parceiros fortes e capazes do outro lado, concluiu. Quando os países são explorados por organizações criminosas da droga, violência e corrupção que se seguem, podem minar governos legítimos e trazer perigo para as pessoas. Ao ajudar os governos africanos a superar esse problema do tráfico de drogas, os Estados Unidos esperam que isso também possa ajudar a limitar a corrupção e outras atividades criminosas. Através das nossas embaixadas no continente, disse ex-subsecretária de Estado adjunta do Bureau de Assuntos Internacionais de Entorpecentes, trabalhamos com países em toda a África, fazendo parcerias com governos para desenvolver a capacidade das suas entidades no setor da justiça criminal. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos a emissão de hoje da Voz da América em português. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Fiquem bem. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.